3:05. Nós estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição desta tarde de quinta-feira, trazendo para você informações. Bom, e comigo agora está a Simone Soares, que é presidente da Transitar, para a gente falar um pouquinho sobre trânsito de Cascavel. Esta semana o prefeito Paranhos falou sobre a sinalização, sobre os radares, para conscientizar a população, os motoristas de Cascavel, a diminuírem a velocidade, Simone. E até eu fiz um comentário que foi, precisava disso.
Boa tarde aos ouvintes da CBN. Infelizmente, às vezes nem a multa educa, né? que é o que se espera. Não, vai passar uma vez, depois não vai fazer mais. Não, infelizmente ainda tem essa falta de conscientização, né? O que nos preocupa muito, Fran, é o que tem acontecido principalmente nos cruzamentos semaforizados. Uhum. Esse ano nós tivemos 5 óbitos de condutores. Uhum. 3 não habilitados. 2 em cruzamentos semaforizados. Então, qual que é a função do radar? A função do radar, quando ele é instalado, a instalação do radar, ele precede um estudo técnico. Esse estudo técnico, ele leva em consideração condutas de risco nesses pontos. Então, são locais de risco potencial, de periculosidade efetiva, que é onde acontecem realmente as fatalidades. Uhum. E nós fazemos uma avaliação. Quando é velocidade, faz avaliação com radar portátil, descaracterizado, que é onde o pessoal fala, está multando com radar portátil. Não, é estudo para ver se aquele ponto realmente tem excesso de velocidade. Uhum. E os cruzamentos com maior índice de acidentes, que é onde nós colocamos o radar, que é o de avanço de semáforo. E agora nós temos também a fiscalização da conversão à esquerda. Qual é o objetivo quando você coloca? Para que a conversão à esquerda não aconteça e não ocorra o acidente. Para que o avanço do semáforo não aconteça e não ocorra o acidente. A sinalização reforçada de que tem o radar ali, ele vai chamar a atenção, é o que nós esperamos, que chame a atenção para que a pessoa realmente não avance. Uhum. Porque o objetivo é que ela não avance para que não ocorra o acidente. Então, a sinalização, ela é para isso. Até teve gente que me questionou, mas aí não vai multar ele só não vai cometer a infração nesse ponto. Mas foi colocado o radar naquele ponto, porque aquele ponto é um ponto de risco de segurança viária. Então, precisa ter uma mudança de comportamento. O que se espera com esse reforço de sinalização? Que o comportamento naquele ponto seja alterado, seja mudado definitivamente. Foi determinação do prefeito também, nós fizemos um criptograma naquele cruzamento da Praça do Migrante, que é né, as conversões à esquerda. E nós tivemos em um mês uma mudança considerável, uma queda de infrações considerável ali, que foi de 38% de todas as infrações de conversão à esquerda, caiu para 18% depois da sinalização. E qual era o objetivo? Uhum. Que ninguém fizesse conversão. Por quê? Porque um pouco antes tinha acontecido um acidente com uma grávida em um transporte coletivo. Então, é efetivo? Nós identificamos que a sinalização horizontal, ela é efetiva. Então, o que é obrigatório do CTB? A placa. Uhum. A placa de velocidade. Nem a placa dizendo que tem fiscalização. Desde o primeiro dia que nós fizemos a instalação dos radares, nós colocamos no pavimento, atenção, radar. Uhum. E estamos ampliando essas sinalizações para que a mudança de comportamento aconteça. Agora, Fran, depende do condutor. Se ele decidir não mudar o comportamento, não há sinalização que vai resolver.
Falando em radar, me chamou muita atenção radares na Avenida Brasil, mais centro, onde justamente a velocidade mínima deve ser 40 quilômetros, começar a ser 40 naquele perímetro ali. E aí ter um radar justamente ali, sinal que os motoristas não estavam respeitando.
Terrível. A área calma, ela foi estabelecida justamente porque é um local onde tem muito fluxo de pedestre, de ciclista, transportes não motorizados. Áreas escolares ali transitam muitas crianças, até para ir pegar o ônibus ali na área central. E a área é de 40 km por hora. Nós fomos fazer os estudos porque ali nós tínhamos muita reclamação de excesso de velocidade e muito acidente. Os veículos capotando ali, fazendo a curva, não conseguiam fazer a curva pelo excesso de velocidade. Aquele ponto, por exemplo, próximo ao McDonald's, é um ponto que foi identificado às 3 horas da tarde, velocidade de 94 km por hora.
Nossa.
Durante a semana. Então, qual que é a tendência? Durante o horário de pico, você tem um problema de fluidez, uhum, né? É onde você tem um pouco mais de congestionamento, onde as vias ficam com maior fluxo. Então, a velocidade nesses horários, ela é muito... praticamente ela não existe. Por quê? Porque o fluxo de veículo é muito intenso. Mas nos entrepicos e nos finais de semana, horários noturnos, que é quando a via fica livre, é onde acontecem as fatalidades. Os acidentes graves por excesso de velocidade. O que nós falamos sempre, Fran? A redução de velocidades, de um modo, uhum, geral, a redução de velocidades das vias, né, de limite das vias, é uma realidade quando você fala em segurança viária, porque é o excesso de velocidade que traz gravidade para os acidentes. Então, em um sinistro de trânsito, onde não há um excesso de velocidade, a probabilidade de que ele não seja fatal ou que a gravidade seja menor é muito maior do que aquele onde há um excesso. Mesma coisa que um veículo colheu um pedestre na via, uhum, e ele tiver a 30 por hora. A probabilidade de vir a óbito, que esse pedestre venha a óbito, é de 10%. Se ele tiver a 64 km por hora, é de 100%.
Uhum.
Então, muita gente questiona. Ah, mas por que 40 km por hora? Porque tem pedestres ali. E o foco de segurança viária não é o carro. É o pedestre.
Uhum.
É a bicicleta. É... o idoso. É esse que é o foco da segurança viária. Então, os veículos precisam respeitar essa condição da fragilidade do menor. E aí eu não estou falando que os pedestres não têm, uhum, a sua responsabilidade. Tem.
E como tem em algumas partes, a gente vê aqui na cidade o pessoal andando com o celular, não é só o carro, o celular na mão, né, digitando, e não olha o semáforo, se está aberto ou fechado, se tem carro vindo, se não tem. E aonde acaba acontecendo atropelamento também.
Atravessa num local impróprio. Você, uhum, olha, tem uma faixa de pedestre a 20 metros, ele atravessa no meio dos carros, né? E a gente percebe que a falta de atenção, ela é geral, né?
Uhum.
As pessoas estão correndo muito. Então, o tempo, esse imediatismo acaba colocando essas pessoas em risco. O que a gente fala? A sua pressa, ela é consequência da sua falta de planejamento.
Uhum.
Então, é porque eu tô com pressa. A gente até falou disso em determinado, uhum, momento, né? Você tá correndo por quê?
Uhum.
Ah, porque eu tô atrasado. Então, ele sai xingando o trânsito, buzinando no trânsito, porque ele tá atrasado. Mas quem é que tem culpa do atraso? Nós estamos numa cidade que está em crescimento. Nós estamos numa cidade onde o volume de veículos cresceu muito. Muito. Uhum. A população aumentou demais. A estrutura viária tem um limite. Então, se você está nessa condição, com essa estrutura viária limitada, você tem que entender que o seu tempo precisa ser
maior.
Ah, tá chovendo. Aquela pessoa que deixa o carro em casa e vai trabalhar de bicicleta, ela sai com o carro no dia, uhum, da chuva. E o que ela faz? Ela sai no mesmo horário. Ela tem que entender que vai ter mais veículos na via. E que a pista molhada, ela precisa reduzir a velocidade. Não é porque o limite da via é 60 que ela vai transitar a 60. Ela tem que analisar o risco de transitar a 60 num dia de chuva. Então, num dia normal, ela demora 15 minutos para chegar no trabalho. Choveu, ao invés de sair mais cedo, atrasa um pouquinho e vai com 12 minutos. Aí ela vai correr, aí ela vai ficar estressada, vai começar o dia nervosa. Não sai antes, sai com 25 minutos de antecedência, sai com meia hora de antecedência, mas se planeje, uhum, é isso.
E dia de chuva parece que o número de acidentes é maior, né, Simone?
Nós temos, Fran, nosso levantamento estatístico, ele demonstra que de segunda a quinta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, nós temos o maior número de acidentes, uhum, de sinistros de trânsito. E os horários de pico são 7 horas da manhã até as 8 horas da manhã, horário de almoço,
uhum,
e final do dia. É justamente o horário que você está com pressa. Você está saindo para ir para o trabalho, que você está saindo para ir almoçar, para levar o filho na escola, está voltando do seu horário de almoço, final do dia que está indo para casa, indo para a faculdade. São os horários que dá maior número de acidentes. O que muda? A gravidade do acidente. Porque normalmente é aquela, né, aquela, uhum, batida mais leve, falta de atenção, celular. Então, São os horários que acabam não despertando tanta atenção, porque os sinistros, eles são menos graves. Os sinistros mais graves, eles acontecem nos horários que a via está mais livre. Então, é à noite, madrugada, finais de semana. 2022, qual foi o dia com maior número de óbitos nas vias urbanas de Cascavel? Domingo.
Fim de semana.
Domingo. Não foi nem no sábado, foi no domingo. E quais os horários que isso acontece? Quando é durante a semana? É após as 20 horas.
Uhum.
Então, os finais de semana têm sido, inclusive, nosso foco de fiscalização. Domingo à tarde, depois das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite, nós temos 35% dos acidentes, dos sinistros de trânsito nesses horários. E nós vamos fazer a operação nesses horários, em pontos estratégicos, a gente identifica o quê? Condutor não habilitado, embriagado, falta de cinto de segurança, moto adulterada, com escapamento adulterado, criança fora da cadeirinha. É isso que a gente identifica. Então, tudo que a gente faz dentro do trânsito pensando em segurança viária, você faz com dados estatísticos para saber exatamente o ponto nevrálgico. E aí, faz as ações de forma específica. Mas esse ano de 2023 é um ano que está nos preocupando se for comparar 2022.
Vocês têm feito blitz, ações educativas, as blitz, cada fim de semana, quando chega o resultado para nós na segunda-feira da assessoria de comunicação da prefeitura, é de assustar, principalmente o número de pessoas sem habilitação.
Tá demais. Nós tivemos ano passado, no primeiro trimestre, 43 condutor sem habilitação. E o número de operações é o mesmo, Fran. Uhum. Nós adotamos uma postura de cronograma, de planejamento desde segundo semestre de 2021, com base em dados estatísticos. E 2022 a gente não fez. Tem algumas situações que você fala assim, nós estamos fiscalizando mais, como é o caso da embriaguez ao volante, uhum, que nós intensificamos a partir do carnaval de 2022. Mas essas ações de não habilitado, não. A gente não intensificou mais. Está na mesma proporção. Nós tivemos o primeiro trimestre do ano passado 43 condutor não habilitado flagrado. Sem carteira, não é suspensa caçada. Esse ano passou de 140. 130, 134, se não me engano, esse ano. 134, no mesmo período.
Se eu não me engano, semana passada eu conversei com você também a respeito de um rapaz que era menor de idade e tinha se acidentado com moto sem habilitação. Na quinta-feira passada, outro também acabou se acidentando sem habilitação e tinha 15 anos.
Esse veio a óbito, infelizmente. Um menino, 15 anos.
Né?
Sem habilitação, 15 anos, em alta velocidade, enfim. Né? A gente tem essa... no semáforo.
Uhum.
É o que eu falei. Esse ano nós tivemos 5 motociclistas em óbito. 5. 3 não era habilitado.
Uhum.
Aí algumas pessoas defendem isso. Ah, mas é que a habilitação tá cara. Tem condutor que sofre o sinistro não sendo habilitado em cima do veículo de propriedade dele. Ele, uhum, comprou o veículo, mas não tirou a habilitação. Tem aquele que os pais dão a motocicleta. Dá habilitação, pai e mãe. Você está protegendo o teu filho.
Uhum.
E normalmente são garotos, Fran. São, uhum, do sexo masculino. Isso está nos preocupando por quê? 2022 nós comemoramos muitos resultados. Porque 2021 nós tivemos 10 óbitos de jovens até 29 anos. Um com 16 anos numa motocicleta.
Uhum.
Em 2022, nós fizemos muitas ações. 2021, segundo semestre, 2022. Esse número de jovens caiu para 3. Agora, nesse começo de ano, todos jovens. 3 meninos não habilitados vieram a óbito. Nós estamos com 5, todos condutores de motocicleta. A faixa etária dos 33 anos é assustadora a quantidade de óbitos.
Uhum.
Nós trabalhamos para reduzir... Resultado para nós é reduzir o óbito.
Uhum.
Então, assim, como eu te falei, ano passado, isso está trazendo, e não é só nós, né? Eu estive recentemente no Fórum Nacional dos Secretários, não é só em Cascavel. Isso está acontecendo em 2023 de forma generalizada. A questão é quais as ações que nós vamos adotar para coibir. Ano passado, com o mesmo número de fiscalizações, nós estamos investindo muito em engenharia, Fran, muito. Uhum. Principalmente sinalização horizontal. Ano passado, com o mesmo número de ações, mesma intensidade de ações, num período que nós estamos com 6 óbitos, ano passado a gente tinha 3. Motociclista, a quantidade de óbito caiu demais ano passado. Esse ano a gente já está com 5. Uhum. E todos garotos. Então, isso nos traz também um questionamento. O questionamento é nosso. Ele sabe que nós vamos fiscalizar. Ele sabe que nós estamos fazendo as nossas ações. Como que aumentou tanto o número de não habilitado, por exemplo?
Uhum.
Podia falar assim, ah, Simone, é que 2022 teve muita operação. E nós tivemos mais de 430 condutor embriagado, flagrado em operação. Eu falo, ah, mas a carteira suspensa? Não. É gente que nunca conduziu um veículo. E os pais dão os veículos, Fran, muitas vezes.
Uhum.
Então, não dê. Você ama teu filho? Ah, mas ele dirige melhor do que quem um habilitado. A gente ouve isso. Mas não é esse o ponto. O ponto é, ele não entende legislação de trânsito, ele não sabe identificar uma placa, ele não tem mínima noção de direção defensiva, ele não sabe fazer uma conversão. Tem casos que a pessoa reprovou no exame teste prático,
uhum,
e aí sai sem habilitação porque não passou no prático. Ué, alguma coisa está errada.
Uhum.
Tem aquele que não tem condição psicológica de dirigir. Aí ele vai, pega o veículo e sai por aí dirigindo. Ou seja, os valores estão invertidos, Fran.
Totalmente.
Eu sou mãe. Quando eu falo disso, eu falo como mãe, assim. É doloroso pra mim. Minha filha tem 20 anos. Você vê um menino de 23 morrendo numa condição totalmente evitável.
Uhum.
É evitável. E ele não volta pra casa. É isso que me dói. E se a minha filha no volante, uma pessoa dessa bate nela?
Uhum.
E se a minha outra filhinha em cima da calçada saindo do clube e aqueles condutores sem nenhuma consciência vai lá e colhe ela em cima da calçada num acidente? É isso, é disso que a gente está falando. A gente está falando do terceiro de boa fé. A pessoa escolhe se colocar em risco muitas vezes. Ela tem a opção de não fazer isso.
Uhum.
Só que a outra pessoa não escolheu. Então é mais do que pensar em si. É pensar no outro. É pensar na família do outro. É pensar na sua família que vai chorar a sua falta.
Simone, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar do aeroporto.
Ah.
Né? Eu sei que a gente fala de trânsito, a gente tem que ficar falando, batendo em cima, até que, né, se reduza o número de mortes, o número de acidentes, toda essa conscientização. Mas vamos falar também de coisas boas, que é o nosso aeroporto de Cascavel, né? Abriu uma licitação para novas empresas estarem lá. Como que está essa situação?
Nós estamos estruturando o aeroporto. Muita gente não sabe que é administrado pela Transitar. E essa nova estrutura, nós temos o processo burocrático, uhum, de uma contratação. Até tem gente que nos questiona, mas por que você não coloca a empresa X lá? Porque nós somos um órgão público e nós precisamos fazer processos licitatórios. Agora nós abrimos uma licitação para locadoras de veículos. Uhum. Serão 3 agora locadoras de veículos. Abrimos também para caixa eletrônico. Nós estamos pegando as demandas, né? A Infraero, uhum, fez um estudo ali de mix comercial, analisando o que os passageiros que vão até o aeroporto esperam, precisam como serviço. Então, diante disso, está sendo também aberto para casa de câmbio e agência de viagens, uhum, no mesmo guichê, e uma para serviços de bagagens. Uhum. Isso tudo foi uma análise do período de assessoria da Infraero, que foi desenvolvido esse mix comercial. Como funciona esse processo licitatório? A empresa interessada, ela paga uma permissão de uso, como se fosse um aluguel do espaço.
Uhum.
E tem a divisão de rateio de condomínio da mesma forma. Uma pergunta, Frank, uma reclamação que estava sendo constante, tanto em relação ao aeroporto quanto em relação à rodoviária, que são dois serviços que nós administramos, mas ele é totalmente comercial, né? As pessoas procuram esse serviço.
A gente fala muito do aeroporto, mas às vezes esquece da rodoviária também.
Rodoviária tem um movimento incrível de passageiros. Nossa média mensal de movimentação é de 200 mil passageiros.
Uhum.
Então tem muita gente que passa por ali. E a gente estava com uma dificuldade muito grande em relação à limpeza, zeladoria. E nós ficamos até várias vezes me questionando. Uhum. Não, a licitação concluiu. Nós concluímos a licitação em dezembro, Fran.
Uhum.
Dezembro. agora que foi estabelecido o ganhador. Porque nós chegamos no terceiro colocado. Primeiro não habilitou por uma situação documental, o segundo não habilitou por outra situação documental, o terceiro agora que conseguiu concluir. Então, graças a Deus, aí respondendo às vezes muitos questionamentos, nosso serviço de zeladoria no aeroporto e na rodoviária inicia nos próximos 10 dias, que é o prazo para a empresa iniciar.
A rodoviária, há rumores que pode mudar de lugar, pode ser ampliado, o que, que vai acontecer ou ainda isso é só conversa?
É, assim, acho, né, que são boatos, até teve, né, tinha algumas movimentações, que porque a rodoviária não pode estar aqui, ela tem que estar numa área afastada. Fran, é transporte coletivo, e a rodoviária ela é o maior próprio público do município, está num local nobre, do lado do Terminal Oeste. O que precisa na rodoviária é a revitalização. O prefeito Paranhos autorizou há 2 anos. Então, foi iniciado um longo percurso de busca de recurso, desenvolvimento de projeto. A rodoviária vai ser completamente revitalizada, interna e externamente. Houve um atraso na entrega do projeto, porque realmente é um próprio público de quase 15 mil metros quadrados. A rodoviária ela vem numa modelagem totalmente diferente. Ela vem com área de embarque restrita, os guichês sobem para o segundo piso, a área de baixo será uma área comercial, elevador, então acessibilidade, uma coisa que nós não temos hoje. A rodoviária deve ter toda uma reestruturação de revitalização de cobertura hidráulica, elétrica. A parte externa tá lindo o layout, não posso dar spoiler, mas eu sou muito entusiasta de transportes coletivos. E a rodoviária é transportes coletivos, né? Intermunicipais, interestaduais, mas a gente fala bastante do aeroporto. Eu mesmo vim de Curitiba de ônibus, dormindo. Sabe? Eu acho demais andar de ônibus. E é um meio de transporte de muita gente. Você não pega um avião daqui para Toledo, daqui para Foz. Você vai de ônibus. Então, precisa da estrutura, sim. Tem uma demanda muito forte para a segurança da rodoviária. Nós estamos com algumas empresas para entregar projetos para nós de câmeras de vídeo monitoramento, mas diferente das tradicionais. A gente deve ter câmeras com reconhecimento facial e de características, tanto na rodoviária quanto nos terminais de transbordo, para a melhoria da segurança. Todos os processos são muito burocráticos, demorados, envolve muita coisa, mas a nossa expectativa é que no final do ano, independente de ter iniciado as obras de revitalização ou não, a rodoviária esteja oferecendo o mínimo de segurança e conforto para os passageiros, para também eles terem esse desejo e tranquilidade para utilizar o ônibus.
A revitalização da rodoviária deve começar quando, Simone?
A gente depende só do projeto para iniciar a licitação. Nós estamos, sendo bem sincera, bem ansiosos com isso. Até conversei com a equipe muito sobre isso. O ano passado foi um ano que assim, eu me dediquei muito ao trânsito, porque nós tínhamos muitas coisas para organizar e reformular. Esse ano é o ano do transporte coletivo, mobilidade urbana. Então, esse ano o foco é transporte coletivo, rodoviária, terminais de transbordo, mobilidade, melhoria de qualidade de vida. Transportes coletivos é isso.
Simone, muito obrigada por você ter aceito o convite aqui da CBN para falar um pouco do trânsito, do aeroporto, da rodoviária, e já está convidada para vir outras vezes.
Ah, obrigada. Eu fico à disposição. Obrigada por esse espaço, até porque trânsito é sempre conscientização. Vocês são espetaculares nisso. Às vezes as pessoas até ficam chateadas com o que eu falo, porque eu costumo ser direta nesse ponto, porque o nosso objetivo é proteger vidas. E obrigada pela oportunidade de a gente contar um pouquinho também o nosso trabalho, para as pessoas entenderem um pouco a dinâmica do processo.
Repórter CBN.